Êxodo capítulo 12, a partir do verso 1, diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe de família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia desse mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco de sangue e o passarão nas duas ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermentos e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa. É a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhe será por memorial e vocês celebrarão como festa ao Senhor, de geração em geração. Vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Vamos orar? Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por essa noite. Quero te agradecer por esse domingo de Páscoa, Jesus. Obrigado pela sua bondade, obrigado pelo seu sacrifício, Pai. Obrigado porque, semelhante àqueles dias no Egito, o cordeiro foi morto, Pai. O seu filho foi morto e por isso nós podemos estar aqui, Jesus. Eu oro para que nessa noite o Senhor não nos entregue apenas informação no nosso intelecto, Pai. Que o Senhor não nos dê apenas uma porção de conhecimento, Pai. Mas assim como eles comiam do cordeiro, Pai, que a nossa alma venha se fartar desse rico banquete, que é o banquete da graça, que é o banquete do seu presente, que é Jesus Cristo ao nosso favor, Pai. Nós queremos nos fartar de Ti, Jesus. Faça isso na nossa vida. Amém? Queridos, eu quero poder hoje falar sobre a Páscoa, mas eu queria contar com uma intencionalidade sua muito grande. É bem verdade que muitas vezes existem temas, coisas que a gente compreende, só que quando alguém pergunta para nós, parece tão simples explicar, e de repente, na hora que nós vamos procurar palavras para explicar aquilo que estão perguntando para nós, a gente não encontra maneiras para explicar. Não sei se alguém já perguntou assim para você: você foi salvo do quê? Ou então, quem é Deus para você? E de repente você olha para dentro de você, existe uma compreensão, você anda de acordo com aquela compreensão. Porém, falta para você fundamento, falta para você conhecimento para você espalhar isso também. E eu creio fielmente que nós, cristãos, nós não temos o papel apenas de compreender as doutrinas da fé, mas nós temos também o papel de anunciá-las. Quando nós olhamos para o Evangelho fala de uma boa nova, uma boa notícia. Então essa boa notícia precisa ser anunciada por aqueles que receberam a boa notícia. Então eu gostaria que nessa noite você me ouvisse, mas me ouvisse também para ensinar outras pessoas depois. Não sei, você que tem filho menorzinho, né? Seu filho às vezes te faz algumas perguntas, sim ou não, gente? Umas perguntas assim meio fora de hora. Pai, mas por que que tem gente que vai para o inferno, né? Sabe essas perguntas assim? Bem, e muitas vezes falta fundamento para nós. E eu desejo aqui para nós, como origem, que a gente tenha essas respostas na ponta da língua, porque isso traz clareza, isso fundamenta a jornada dos nossos filhos, a jornada das pessoas que estão chegando agora. Quero te falar que o Natal, ele é importante, é o nascimento de Jesus. Mas, irmãos, a Páscoa é tão importante quanto o Natal, porque aqui fala da consumação do plano de Jesus. fala daquele homem que morreu, aquele homem que quando ele morre todo mundo acha que tudo estava perdido, mas ao terceiro dia a Bíblia vai dizer em Lucas no capítulo 24 que as mulheres vão pela manhã no túmulo, o túmulo está vazio, e perguntam assim pra, e dizem assim para aquelas mulheres, dois varões: por que que vocês procuram entre os mortos aquele que ressuscitou? É isso que nós estamos celebrando hoje. Vocês estão aí? Estão felizes, gente? Culto de Páscoa não precisa ser triste, amém? Porque ele não parou na sexta-feira. Jesus não está num túmulo gelado agora, entendeu? Por isso a gente não precisa ser gelado também, amém? Hoje de manhã eu ia brincar aqui, né? Agora à noite eu vou brincar disso, depois eu me acerto com o Paulinho. A galera estava bem quieta, né? E o Paulinho veio para apresentar a Maria. E veio toda a família, né? O Arson tá assim para mim, ó. Corta. Não, eu vou falar. E eles são tudo família da presbiteriana, né? E aí a galera quieta, eu fiquei aqui em cima, falei, gente, será que eu falo ou não falo? Tá meio quieta a coisa aqui, né? As brincadeiras à parte, eu tô com gente pentecostal aqui no nosso meio. É? Eita, Jesus! Irmãos, eu quero construir com vocês esse fundamento hoje. Eu quero que vocês se relacionem comigo, por favor, vamos junto. Nós vemos dias onde o significado das coisas eles têm se perdido. No lugar do significado, hoje a gente tem colocado muito a aparência. Você vai perceber uma coisa, que para escolher o nome dos nossos filhos, a gente não vai procurar primeiro um significado e depois, seja qual for a estética do nome, vai ser aquele significado, né? As nossas esposas nos matariam, né, homem? Se a gente colocasse qualquer tipo de nome nos nossos filhos. Então você percebe que há muito tempo atrás as pessoas elas olhavam para o significado. Então a gente hoje olha para um nome bonito, a gente vai lá no Dr. Google, dá uma pesquisada e lá aparece 500 significados de todos os nomes. É assim ou não é? Aí você vai pesquisar naquela lista de significado, ver qual que é o significado bom e falar: meu nome, meu filho significa isso aqui. Mas a grande verdade é que a gente arrumou um significado para a estética que a gente gostou. Porque a gente não quer que nosso filho sofra bullying na escola, né? Nem vai ter, viu, gente? Na época de quem não tem filho, nem vai ter bullying. Tá tão chato a coisa assim, né? Nossa época não era bullying. A gente brincava, era gostoso demais, né? Mas tá bom. Vai melhorar. Ou não, né? Mas isso não se dá apenas pela pós-modernidade, mas também está associado à nossa cultura ocidental, né? Os orientais até hoje ainda eles vão zelar por esse tipo de significado. E a Páscoa passou por esse mesmo processo. A Páscoa é uma festa que ela foi totalmente desfigurada. Hoje quando nós olhamos para a Páscoa, a coisa que nós vamos pensar na hora é no chocolate e no coelhinho. Sim ou não? Mas a grande verdade, e eu quero começar falando isso para você, que a Páscoa ela não é sobre o chocolate e o coelhinho. Ela é sobre o cordeiro e o seu sangue. Só que a nossa cultura não admite algo que tenha um grande significado, que não carregue lucratividade. Então o esforço dos nossos dias é levantar significado, para que com significado a gente tenha lucratividade. Então um exemplo. Você percebe que as crianças elas vão no mercado, qual que é o chocolate que elas mais gostam, gente? Só para ver se a gente está alinhado. Kinder Ovo, cara. A Aurora já aprendeu que é um Kinder Ovo, entendeu? Aí esses dias, Amanda, a gente passou, foi comprar chocolate para as crianças, né? Que eu quero dizer também, não é pecado você dar chocolate para o seu filho nessa data, tá bom? Não seja um religioso chato, fala, chocolate não entra em casa. Você vai criar uma criança que quando ela tiver dependência também ela não vai nem querer saber de igreja, tá? Não seja tapado, com todo respeito. Dê chocolate, presenteie, tá bom? Não tem problema, não prive seu filho dessas coisas. Mas você vai pegar o Kinder Ovo? Gente, é uma casquinha de ovo de chocolate com um brinquedinho que a criança só vai brincar na hora. E olhe lá, né? Se não quebrar na hora que ela apertar. Só que aquele negócio custa 12, 10 reais, entende? Amanda ainda, eu não sei. Amanda, amor, eu queria o ovo do Alpino. Falei, amor, então vamos comprar uma barra de chocolate do Alpino. Quem concorda comigo que é a mesma coisa? As mulheres tudo assim, ó. Não, os homens sim. Mas a grande verdade é que aqui está o significado. Levanta o significado: Páscoa, ovo. Aí uma quantidade de chocolate que você ia pagar 15 reais, você vai pagar 100 reais. Porque esse é o esforço dos nossos dias. Você levanta o significado para que esse significado te dê lucro. E isso tem acontecido também com a Páscoa, irmãos. E eu quero poder nessa mensagem trabalhar um pouco com os irmãos a respeito do que é a Páscoa. Nós precisamos dar uma atenção ao calendário cristão, sabia? Nós precisamos entender as bases da nossa fé. Gente, o significado da Páscoa, ele carrega uma profundidade tão grande. Tão grande. Eu acho que a gente, os crentes da church, sabe? Parede preta. A gente ficou tão undergroundzinho que a gente perdeu algumas coisas que são muito importantes. Pra gente tá tudo de boa. Tipo, Deus não se importa, tá tranquilo. Você, Deus, e nós, vamos lá. Tamo junto, Pai. Sabe? E a gente perdeu alguns significados que são muito importantes. E eu quero entrar nessa mensagem um pouco trazendo uma introdução de como a primeira Páscoa ela foi estabelecida. Vocês lembram, quem lembra de Jacó, gente? Amém? Ainda bem. Jacó, ele tem os seus filhos, e um dos filhos de Jacó é José. José, ele é vendido pelos seus irmãos para os ismaelitas. E agora aqueles ismaelitas, eles vendem José para um homem que se chama Potifar, né? Eu gosto de brincar que Potifar, a Bíblia não fala o nome da esposa dele, né? Mas eu tenho um apelido muito legal para ela, né? Diz que José, ele trabalhava para Potifar, e aquela mulher, ela ficava tentando assediar, né? Eu digo que o nome dela era Potifera, né? Ela tentava... O que é esses nós aí, gente? Foi legal essa, quando é ruim. E agora, certo dia... Foi bom, gente? Vocês são falsos demais, hein? E certo dia agora, a mulher de Potifar, ela começa a assediar José. José, por uma questão de fidelidade ao seu Deus, ele não cede aos assédios dela. E agora ela denuncia José como se José tivesse tentado assediar ela. José, ele é preso, ele é mandado para a cadeia. Só que José, ele tinha um dom dado por Deus, ele interpretava sonhos. E porque ele tinha esse dom, ele interpreta sonhos de prisioneiros, e isso chega até Faraó, porque Faraó tem um sonho que ninguém está conseguindo interpretar. Agora José, ele vem, ele interpreta os sonhos de Faraó, antecipando para Faraó uma crise que viria sobre a terra. Por conta da interpretação de José, agora o Egito se torna uma potência ainda mais forte. Num tempo de crise, o Egito, ele tem mantimento para vender para toda a terra. E naqueles dias, José, ele se torna o braço direito de Faraó. Agora, nesse tempo de fome, toda a família de José, juntamente com Jacó, desce para o Egito. Eles estavam em mais ou menos 70 pessoas. Quando eles descem para o Egito, eles começam a viver lá, eles são bem tratados, porque eles eram familiar de José, e José era esse homem, braço direito de Faraó. Só que Êxodo capítulo 1, no verso 8, vai dizer que José, ele já morreu, e agora levanta um novo faraó que não conhecia José. E ele percebe que o povo israelita, eles estavam crescendo e se multiplicando ali no Egito, e ele começa a ficar preocupado. Então agora ele traz uma estratégia. Ele começa a dar muito serviço para aquele povo, para que eles sejam enfraquecidos. Só que o efeito, irmãos, é totalmente contrário. Aquele povo que era para ser enfraquecido por conta de muito serviço, aquele povo ainda se torna mais forte. Agora, Faraó, muito incomodado, ele muda sua estratégia. Irmão, você entendeu o que eu estou falando? Você vai ter um panorama bem legal ali do Velho Testamento. Agora ele fica mais incomodado ainda, e ele vai dizer que todo filho homem ali de uma israelita, o filho que nascesse, ele deveria ser morto. E ele dá essa ordem para as parteiras: ó, mate assim que nascer. E dentro desse cenário, um homem cujo nome é Moisés, ele nasce, ele é poupado, ele é criado pela filha de Faraó. E agora diz que um dia ele vê um egípcio afligindo, maltratando um israelita. Ele mata aquele egípcio e ele foge para o deserto. Agora, quando ele foge para o deserto, ele casa, ele constitui uma família, ele arruma um emprego. Seu sogro era Jetro. E Êxodo capítulo 3 vai dizer que ele está lá apacentando, exercendo o seu ofício. Ele era pastor de ovelhas, tá? Ovelhas mesmo, aquelas coisinhas fofinhas assim, sabe? Ele era pastor de ovelha e diz que numa sarça ardente vem uma voz e ele tem uma experiência de Deus chamando ele. Moisés, Moisés, tira a sandália dos seus pés, o lugar que você pisa é santo. E Moisés vai, e Deus vai dizer para Moisés: Moisés, você vai descer agora até o Egito, e lá no Egito você vai falar para Faraó, para que Faraó liberte todo o meu povo, que eu tenho um plano para vocês, eu tenho uma terra para vocês, eu tenho palavras para se cumprir que eu entreguei lá para o patriarca Abraão. E agora, ao mesmo momento que Deus fala para Moisés descer até o Egito, diz que Deus desce um pouquinho antes que Moisés e ele endurece o coração de Faraó. Então, já aconteceu isso com você, gente? Deus te pede algo para fazer, aí você vai lá e começa a entrar num caminho de obediência, e tudo aquilo que parecia ser fácil na sua vida agora se torna um pouquinho mais duro. É a vida do crente. Acontece isso com você, gente? Ou só comigo que as coisas assim? A gente às vezes fala: você tem que entrar no caminho de obediência para Deus te abençoar. Será? Às vezes o caminho de obediência vai te levar para uns vales que você não deseja. Essa é a grande verdade. E agora, Faraó com o coração endurecido, Deus vai mandando várias pragas, a primeira praga, a segunda praga, para quebrar o coração de Faraó, e ao mesmo tempo para provar para aquele povo que ele era Deus, que ele era poderoso, e que ele queria aquele povo para ele. E vem a primeira, a segunda, até a nona praga. Agora, depois da nona praga, entra esse texto que nós lemos aqui em Êxodo, no capítulo 12. A nona praga, ela termina e agora vai começar a décima. E, gente, a décima praga é golpe baixo. Ele diz que todos os primogênitos do Egito iriam morrer. E não era só os filhos de egípcios, eram todos que estivessem no Egito, até dos animais. E aqui não tinha privilégio para ninguém, desde o primogênito de Faraó até o primogênito daquele egípcio que está lá esquecido na cadeia, todos iriam morrer. E agora Deus, ele dá uma direção para o seu povo, e a direção é essa. Ele começa dizendo que no verso 3 que todo homem ele deveria separar um cordeiro para sua família ou para sua casa. Irmãos, esse cordeiro não era um cordeiro que eles iam lá e compravam. Esse cordeiro era um cordeiro que ali na tradição da Páscoa eles criavam. Pensa, um animal de um ano que não pode ter defeito, gente. Imagina como é que ele era criado como um animalzinho quase mesmo de estimação. Ele tinha um lugar separado, porque ele seria a oferta na Páscoa. Então você imagina, eles estão lá no 11º mês, aquele cordeiro cai num buraco e quebra a pata, já não servia mais. Então eles tinham que preparar esse cordeiro para que esse cordeiro fosse sacrificado. Ele vai dizer também que se a família for pequena demais, deve dividir com o vizinho mais próximo. Então, irmãos, eu vou vendo aqui esse estabelecimento da Páscoa, e é bem interessante que Jesus, ele foi entregue à morte no dia da Páscoa, e nós sabemos que ele é o Cordeiro de Deus, amém? Paulo vai dizer isso aos Coríntios, que ele é o Cordeiro Pascual, ele é a nossa Páscoa. Então Jesus, ele não fez tudo o que fez apenas para cumprir o que estava escrito em Êxodo. Não, Êxodo foi escrito daquele jeito para apontar para uma realidade superior, para aquilo que Cristo faria na nossa vida. Hebreus capítulo 10, acho que é verso 1, vai dizer que a lei não tem imagem exata das coisas, mas são sombras. Então tudo que acontece na velha aliança não tem uma imagem exata, mas elas apontam para realidades que Cristo, o tesouro revelado do Pai, vai se mostrar para nós. Então eles pegavam esse cordeiro, e aí agora a família tinha que comer junto, e se a família não conseguisse comer junto, tinha que chamar o vizinho. Irmãos, a gente começa a ver aqui uma festa, que é uma festa também, que ela não envolve só uma liturgia de dentro de uma casa, mas ela começa a envolver aqueles que estão de fora da casa também. É uma festa onde eu não me preocupo só comigo, eu vou olhar para o meu vizinho e ver se meu vizinho precisa de alguma coisa também. Sabe, irmãos, eu acho que uma das coisas que a cultura vigente tem feito com a gente é que se a nossa casa está tudo bem, a gente está, desculpa a palavra, mas que a gente está meio que se lascando para os outros. Eu tenho sido incomodado muito nesses dias, sabe? Há momentos que eu olho ali para minha casa, e problema a gente sempre tem, tá? Todo mundo aí tem? Só que às vezes eu vejo minha vida tá tranquila, as coisas estão acontecendo, eu começo a procurar problema para a minha própria cabeça. Eu começo a olhar para as pessoas. Eu e Amanda, é muito constante. A gente tem que guardar o nosso coração para não fazer isso. A gente, às vezes lá em casa, a gente entra nos lugares de angústia pela vida de algumas pessoas. Mas eu quero dizer uma coisa para você: seu vizinho, seu próximo, aquele que Deus colocou perto de você, também é sua responsabilidade. Compartilhar do Cordeiro para aquele que está numa situação de miséria a respeito do Cordeiro é nossa missão. Estamos juntos? E agora diz que esse cordeiro, ele tinha que ser um macho de um ano, sem defeito. Ele seria sacrificado no sol poente. Passaria sangue do cordeiro nas laterais, nas vigas superiores da porta. E na mesma noite eles deveriam comer o churrasco, a carne assada no forno, com ervas amargas e pão sem fermento. E é tão interessante que eles tinham que comer rápido, porque eles já iriam sair do Egito. Eles já iriam sair daquele lugar para ir em peregrinação até a terra prometida. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. E diz que agora, irmãos, à meia-noite. Imagina essa cena comigo. Já tinha tido 9 pragas, uma promessa de uma décima praga. O povo de Israel já sabia que a 10ª praga era a morte dos primogênitos. E está todo mundo lá agora meio apreensivo. O que será que vai acontecer? E de repente, desde do castelo lá de Faraó até o presídio, começa a ter choro. Todos olhando, e o seu primogênito, o seu filho mais velho sendo morto. Imagina o regaço que virou nesse dia lá no Egito. Uma gritaria, um choro, um luto. E diz no verso 31 que... Então naquela mesma noite Faraó chamou a Moisés e Arão e lhe disse: levantem-se, saiam imediatamente do meio do meu povo. Vocês e os filhos de Israel vão, adorem o Senhor como vocês disseram. Levem também com vocês as suas ovelhas, o seu gado, como vocês pediram. Vão embora e abençoe também a mim. Irmãos, aqui a primeira Páscoa, ela é estabelecida. Então, se for para a gente sintetizar o que era a Páscoa no Velho Testamento: o povo de Israel, eles estavam escravos. Então Deus agora manda um libertador, ele vai até Faraó. E a 10ª praga é Deus matando todos os primogênitos. E qual casa seria poupada? Aquela casa que eles matassem o cordeiro, pegassem do sangue do cordeiro, passassem nos umbrais da porta. Eles tinham que se alimentar daquele cordeiro. Então a primeira Páscoa, ela é estabelecida nesse contexto. Mas vamos entender um pouquinho como essa festa era realizada ali na Nova Aliança. Em Jerusalém havia mais ou menos 25 mil habitantes, gente. Eu quando eu fui vendo esses dados, eu fiquei um pouco assustado. Porque cadê a galera de Mirassol aí? Cadê? Tem aí? Vocês estão animados, hein? Mirassol tem quantos habitantes? 60 falaram, né? Então imagina, o tanto de habitantes que tinha em Jerusalém era menos da metade de Mirassol. Era pouquinha gente. É que quando a gente ouve de tudo que Jerusalém reverbera e vai reverberar, é assustador saber que era um lugar com tão pouca gente. Mas diz que nesse período da Páscoa, que era uma festa que durava uma semana, chegava a ter ali mais ou menos 60 mil pessoas. Então eles passavam uma semana celebrando. Agora, irmãos, é interessante que no verso 14 de Êxodo capítulo 12 que nós lemos, vai dizer que nós temos, vai dizer: vocês celebrarão esse dia como estatuto perpétuo. Então, como nós vamos celebrar? Será que a gente vai trazer alguns cordeiros, pedir lá para o pai da Bela: Bela, manda os cordeiros lá da cabana 5S, manda os cordeiros lá para a gente, que a gente vai matar um monte de cordeiro aqui, ó. Imagina, fazer um açougue aqui na igreja, gente. Pensa. É claro que seria maravilhoso, né? Eu não sei se alguém gosta de cordeiro aí, que nem eu. É bom, né? É bom. Fica a dica, Bela. Glória a Deus, avivamento. Mas não é assim. E por que eu estou dizendo que não é assim? No capítulo 13 vai dizer que será um sinal. No capítulo 12 será por memorial. E Colossenses 2, 16, 17 vai dizer assim: portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, Porém, o corpo é de Cristo. O que ele está dizendo? Que as festas da velha aliança, elas eram sombras daquilo que haveria de vir. Nós não vamos judaizar a igreja, amém? Nós não vamos pegar liturgias judaicas e começar a fazer aqui dentro da igreja. Isso são sombras de realidades futuras. O Luciano Subirá, ele diz algo que define muito. Ele vai dizer assim: o Novo Testamento explica o Velho. Ou seja, de Mateus até Apocalipse, ele explica de Gênesis até Malaquias. E ele vai dizer: enquanto o Velho Testamento ilustra o Novo. Então tudo aquilo que aconteceu no Velho Testamento são figuras de imagem, que elas não têm uma imagem exata. Agora, quando Cristo vem, Cristo começa a retirar o véu e mostrar a importância prática desse tipo de festa. Agora vamos entender uma outra coisa. 1 Coríntios capítulo 5, no verso 7, vai dizer: pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Ou seja, quem é o nosso Cordeiro Pascual, gente? Cristo. Não foi coincidência Jesus ser entregue na Páscoa. Não. Foi Deus que fez lá no Egito acontecer naquele dia, para que aquele dia apontasse para uma realidade superior. E qual é a realidade superior? É que nós merecíamos a morte. Nós estávamos entregues à morte. Romanos vai dizer que o salário, Romanos 6,13, se eu não me engano, o salário do pecado é a morte. Então nós estávamos debaixo de uma dívida de morte. Mas agora Cristo, o Cordeiro Pascual, ele morre no nosso lugar. E agora o seu sangue não é passado mais na ombreira da nossa porta, mas ele nos lava. E quando nós somos lavados com o seu sangue, nós já não estamos mais debaixo de um jugo de morte. Então aquela Páscoa, ela sinalizava essa Páscoa. E essa Páscoa é algo superior, porque isso não está falando mais de um povo específico, o povo judeu, mas isso está falando de todas as raças, de todas as tribos e de todas as nações. Jesus morreu por todas elas. A Bíblia vai dizer isso em Apocalipse capítulo 5. Entendendo isso, se nós não vamos pôr cordeiros aqui e matar eles na virada do dia, como então nós iremos celebrar a Páscoa? Eu queria propor para você quatro maneiras de a gente celebrar a nossa Páscoa. A primeira maneira é sendo livre do pecado, gente. Colossenses capítulo 1, do 13 ao 14, vai dizer assim: ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos plena redenção por meio do seu sangue, isto é, perdão de todos os nossos pecados. Da mesma maneira que aquele povo já não merecia mais a morte, ou melhor, o espírito, o anjo da morte já não passaria naquela casa por conta do sangue do Cordeiro nos umbrais, agora Cristo, quando ele morre, ele também nos livra dos nossos pecados. E aqui nós não estamos falando de uma graça barata, gente, de uma hipergraça. Eu não estou dizendo que você já não precisa mais se arrepender porque o pecado já não existe mais, amém? Veja João capítulo 1, lá no verso 29, João não está dizendo assim: esse é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Não, ele está dizendo: esse é o Cordeiro de Deus que tira. É uma obra contínua. Mas todas as vezes que nós nos entregamos de maneira deliberada ao nosso pecado, nós estamos dizendo assim para Jesus: olha, Jesus, eu acho até legal o seu sacrifício, mas eu escolho viver fora do seu sacrifício, eu ainda escolho meus prazeres de momento. Irmãos, a Bíblia vai dizer que ele nos resgatou do domínio das trevas. E aí a grande verdade é que a maioria de nós, às vezes a gente fica dando um rolê no reino das trevas. E por que que a gente faz isso? É porque a gente não entra debaixo do sacrifício do Cordeiro. Irmãos, o que tem de pessoa no momento de aconselhamento, no momento de estar conversando, batendo um papo, que fala: cara, mas eu não consigo vencer essa prática. Mas Hugo, eu já tentei bastante, eu já fiz jejum, eu já fui para o monte, eu já fui para encontro com Deus, já fiz o reencontro com Deus, eu já fiz tanta cura interior, né, que eu nem sei mais se tem interior dentro de mim. O que que eu faço? Irmão, você precisa aprender a descansar na obra de Cristo. E eu sei que isso pareceu um pouco abstrato para você. Ao invés de nós tentarmos com a força do nosso braço vencer as nossas mazelas, a gente deveria entrar no trono da graça por meio da oração falando: Jesus, faz tempo que eu erro nesse lugar, eu desejo que o seu sacrifício seja sobre a minha vida. Eu não quero fazer o seu sangue em vão. preciso mudar, eu preciso ver. Abre comigo Apocalipse capítulo 5 para a gente ler alguns versos aqui. Apocalipse capítulo 5. A gente vai ler a partir do verso 9. Diz assim: e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciões, cujo número era de milhões de milhões, de milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o poder. Irmãos, se no Êxodo aquele sangue livrou aquela nação, que Deus tinha uma promessa para eles, que eles teriam a sua terra, a terra prometida, eu quero dizer uma coisa para você: que quando Jesus sangra no madeiro, quando ele é espancado no madeiro, quando ele é ofendido no madeiro, quando acaba a última gota de sangue a ponto que desce água, quando ele está dizendo está consumado, ele está dizendo assim: vocês já não precisam mais viver debaixo do jugo do pecado. Irmãos, a vida cristã era para ser uma vida onde o pecado, ele é para nós um acidente. Talvez você está olhando para mim falando de pecado dessa maneira, até um tanto que cerca, pensando: cara, que discurso é esse? Mas, irmãos, o nosso pecado foi quem colocou Jesus naquela cruz. Sabia disso? Às vezes a gente olha, nossa, mas coitado de Jesus, a gente até se emociona ali nas nossas emoções, suspiram nele, feriram ele, e a gente está olhando e pensando: não fomos nós que fizemos aquilo com Jesus, porque merecíamos a morte, mas ele, Deus, na sua soberana bondade, ele entrega o seu filho. Aquela cruz era minha e sua, ele sobe naquela cruz, todo o peso de pecado vem sobre ele, quando ele está dizendo assim: Deus meu, por que você me desamparaste? Gente, Deus é a Trindade, ele está junto com o Pai, pensam igual, são três em um, mas em um momento ele se sentiu desamparado. E sabe qual foi esse momento? Quando o nosso pecado pesou sobre ele e agradou a Deus moê-lo. Então todas as vezes que nós vivemos ainda debaixo do jugo do pecado, é um assunto sério. É como se nós estivéssemos rejeitando aquele sangue que foi passado nos umbrais da porta. É como se nós estivéssemos rejeitando o sangue de Jesus que nos livra de todo pecado. Eu falei de João. João, ele está batizando, capítulo 1 ali de seu próprio livro, do Evangelho, não da Epístola. Ele está batizando e as coisas estão acontecendo, as multidões estão indo para o deserto, e de repente cruza o caminho de João um homem, e está todos seus discípulos junto com ele. Gente, João era a sensação do momento. João faz assim: gente, para a reunião, tem alguém mais santo, tem alguém mais puro. E ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vai dizer: olha, é desse que eu estava dando testemunho, que depois de mim viria um que batizaria vocês com o Espírito Santo. Irmãos, se ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, será que ele não tem poder para tirar o pecado do nosso coração? Será que ele não tem o poder para livrar a gente das iniquidades, dos pecados de estimação? Será que a gente vai fazer o nosso lugar de oração deixar de ser um muro de lamentação, que a gente só chega diante dele porque a gente está com pecado? Gente, tem gente que só quebranta em Deus porque tem pecado, e faz tempo que não chora dentro de um ambiente de devoção. Aí Deus derrama tudo que você consegue, é se arrepender de pecado que faz tempo que você não se arrependia. Deus nos libertou do pecado, e uma maneira gloriosa de celebrar a Páscoa é sendo livre do pecado. Vamos pecar? É claro. Mas não vamos planejar o pecado, não vamos insistir no pecado. Irmão, sabe quando eu, particularmente, minha função pastoral, eu desisto de alguém? É quando eu falo várias vezes a mesma coisa para aquela pessoa e ela não muda, irmão. Amém? Olha para quem está do seu lado e fala assim, ó, com todo amor, ô cabeção, vamos parar de pecar. Amém? Amo vocês, tá, gente? Já disse aqui algumas vezes, tem hora que dá vontade de entrar na cabeça das pessoas, gente. Tem momento que dá vontade de falar, gente, pelo amor de Deus, vamos lá. A sua vida eterna toda depende disso, de uma vida de santificação. Deixa eu te falar, se você escolher uma vida de santificação, você vai ser feliz, irmão. Se você escolher uma vida de santificação, você vai ter paz com Deus. E quem tem paz com Deus tem paz com tudo. O bicho vai estar pegando a sua volta. Você vai estar bem com Deus, aí você vai estar bem com o seu travesseiro, aí você vai estar bem com a sua esposa, aí você vai estar bem com os seus filhos. Agora você já percebeu que quando você está mal com Deus, você está mal com todo mundo? É ou não é, gente? Gente, casamento prova isso. O dia que você está bem com Deus, a tua esposa pode te dar uma ofendida. Você está na boa. Dá até uma pregadinha para ela ainda, amor, eu não vou ser assim. Mas o dia que você está mal com Deus, você está com sangue no olho, você está babando, esperando uma oportunidade para dizer que a toalha não foi colocada no lugar certo. Sabe qual que é a solução da nossa vida? Cristo. Cristo. O que Cristo pode dar quando a gente vive Ele? Mentoria nenhuma pode dar, controle, sabe, estratégia de controle emocional nenhum pode dar. Cristo resolve os dilemas da nossa vida. Você quer ter um casamento melhor? Investe no seu esposo para ele estar mais perto de Jesus. Investe na sua esposa para ela estar mais perto de Jesus. Irmão, sabe o que eu percebo? Percebo que a gente investe em tudo que tem a ver com ter uma vida melhor. E a gente considera um absurdo quando a gente tem que fazer alguma coisa a mais para estar mais perto de Jesus. Sim ou não? É verdade. Segunda maneira que a gente pode comemorar a Páscoa é nos tornando um povo. A Páscoa, lá em Êxodo, ela antecedeu a peregrinação de uma família que era escrava, para que essa família escrava entrasse na terra prometida e se tornasse o povo de Deus. Então, essa é uma maneira. Páscoa significa no hebraico é pesar, pesar, pesek, alguma coisa desse jeito, que significa passagem. É um convite para a travessia. Irmãos, não tem como eu viver essa libertação do Senhor, não tem como eu viver essa nova vida do Senhor sem ser família com as pessoas. Você vai ver que Ele está dizendo assim, olha, come com a família. Irmão, sabia que no reino de Deus não existe carreira solo? Não, não tem crente solo. Eu tenho visto nos nossos dias assim, até crescer um movimento, e eu falo com muito zelo sobre isso, de pessoas que estão se reunindo nas suas casas e não querem mais nada com ninguém de fora. E por que que eu falo com zelo? Eu vou te explicar. Porque a origem começou assim. Nós começamos, a gente tinha uma ideia, a gente, eu, Jordão, Gabi, Amanda, foram chegando pessoas, a origem iniciou assim. Mas nós nunca tivemos no nosso coração uma arrogância espiritual achando que só nós tínhamos a verdade. Nós precisamos entender que ser família é um convite de Jesus e não é um plus do Evangelho. Vim apenas no culto de domingo não te faz família de Deus. Deus inaugura em nós um novo povo. A Bíblia vai dizendo em Apocalipse capítulo 5, verso 10, que Ele nos fez uma nação de reis e sacerdotes. Depois em 1 Pedro capítulo 2, no verso 9, vai dizer também que Ele nos constituiu reis e sacerdotes, propriedade exclusiva de Deus. Então quando eu vou pertencendo a uma família, eu vou me tornando um povo que é propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, é algo que tem me feito pensar muito nesses dias. Você vai perceber que dentro da igreja, vão generalizar nesse momento, e se eu errar fica na minha conta, mas é um jogo de interesse muito grande no nosso contexto geral, do nosso tempo. É gente que só faz para poder ter um lugar. E cara, de coração, não é porque eu quero amenizar. Eu dou graças a Deus que o nosso meio, pelo menos eu não tenho percebido isso. Mas é normal, a gente, as pessoas chegam aqui, elas estão feridas. Sabe por que elas estão feridas? Porque elas correram bastante para que o pastor visse elas e para que as coisas acontecessem. E o pastor sabia que existia esse joguinho no meio, ele não interferiu e as pessoas estão machucadas. Sabe, Deus está nos chamando para um tipo de relação que eu já sei que o outro não vai promover benefício para mim. Essa é a relação saudável. Mesmo que não vai promover algum tipo de benefício, eu vou me relacionar, porque o cristão não foi chamado para consumir, mas para fornecer, para compartilhar. O contrário disso é o inferno do network. Irmão, o que eu ouço de pessoas: cara, eu estou indo em tal igreja porque lá rola um network legal. Inferno de network. O que essas pessoas vão construir como mentalidade cristã? A comunhão, o ser família espiritual não é um negócio tão simples para ser banalizado. Uma comunidade onde isso está distorcido, todo o restante vai levedar toda essa massa. Nós precisamos entender relações dos iguais. Olha só, Jesus é Deus. Concordam? Não é 50% Deus, 50% homem, 100% Deus. E Ele quis, aprove ao Pai, e Ele se entregou pela sua boa vontade, nos resgatar. E para nos resgatar, Ele não agiu como Deus. Ele não ficou do trono dando ordem aos seus anjos, aos seus súditos. Aquele que era Deus, Filipenses vai dizer que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não abusou, ele não usou da sua posição. Mas a Bíblia vai dizer que ele se rebaixou, ele se esvaziou, ele se humilhou até a morte, morte de cruz, servo de todos. Porque a relação que salva pessoas não é a relação de um cara melhor que os outros ensinando pessoas, é a relação dos iguais. Ele era Deus, mas ele se fez igual e ele te permitiu acesso a Deus. Quando você consegue se colocar no lugar de igual às outras pessoas, irmãos, Deus nos fez sacerdotes. Não tem alguém, pastor é sacerdote 2.0. Não, Deus não está olhando assim para nós. Ah, pastor não presta conta para ninguém. Mentira. Presta sim. Ouvi esses dias: não, quem presta conta para mim é quem está embaixo. Eu que estou em cima não tenho que prestar conta para ninguém, não. Assinado é o chifrudo, é o diabo. Porque isso não faz parte do reino de Deus. Somos um reino dos iguais. Precisamos se comprometer com quem vai gerar, com quem vai causar a conta para nós pagar, entendeu? Precisamos se comprometer com quem vai dar problema e B.O. pra gente. Vamos lá, origem. Eu tenho sido um pouco incisivo nisso aqui dentro, né? Tenta imaginar por que eu tenho sido incisivo nisso, hein? Por que será? Estamos juntos? Agora, a terceira maneira da gente comemorar a Páscoa é entendendo que Deus saciou a nossa fome. Se por um lado o sangue de Jesus nos lavou do nosso pecado, por outro lado, o corpo de Jesus sacia a nossa fome. Irmão, sabe esses vazios que a gente tem de vez em quando? Sabe, quando está tudo bem, está tudo legal, você tem aquilo que você desejava, talvez até mais, e você está para baixo. Eu acordei assim ontem, né? Eu falei para Amanda, acordei e, cara, de verdade, está tudo legal nesses dias, está tudo acontecendo, tem bastante trabalho? Tem, mas está tudo muito bem. E aí eu acordei ruim. Aí eu acordei ruim, já fiquei um pouco mais áspero com a Amanda, ela já percebeu que eu não estava muito bem. A gente acorda assim às vezes, não sei se é porque um dia antes os jovens foram para casa e eles esperaram o sol amanhecer. Gente, não chama os jovens para ir para casa de vocês, tá bom? Não chame. Tô brincando. Eles só foram embora 3 e pouco da manhã. Mas foi bom. Não sei se é porque eu dormi pouco, né? Porque eu não acreditava nessas coisas, mas a gente vai ficando, os anos vão chegando, né? gente vai dormindo pouco, se alimentando pouco, parece que não é quando igual a gente tinha 20 anos, né? É ou não? Então não sei se é por isso, mas eu tive uma baixa, e a gente tem. Eu quero dizer uma coisa para você: que Deus sacia a fome da nossa alma. Que Deus é aquele que Ele é um banquete nesses dias onde a gente não está encontrando significado nenhum. Digo mais, que muitas vezes essas baixas que a gente tem é Deus nos convidando para um lugar de oração, para a gente ir um pouco mais profundo com Ele. Ele não só nos livra dos nossos pecados, Ele nos coloca numa mesa com uma família. A Bíblia vai dizer que Deus faz com que o solitário ande em família, mas Ele não coloca a gente numa mesa vazia onde a gente tem que trabalhar para comprar pão. Vai dizer que na mesa do Senhor é Ele quem multiplica o pão. E depois, João capítulo 6, Ele vai dizer: eu sou o pão da vida. Sacia nossa fome, irmãos. E eu sei que eu estou falando com um monte de gente aqui que tem um monte de B.O. Sim ou não? Tem, gente. Eu tenho uma certeza. Uma boa parte da origem, Deus falou assim: cara, muita coisa vai ficar difícil para vocês, mas um dia eu vou reunir tudo vocês juntos e vai dar bom, sabe? De verdade, irmãos, eu compartilho disso com você. Porque os pastores de vocês também não têm uma história fácil, não. Sei que a gente passa por perrengue, a gente passa por dificuldade, a gente passa por falta, a gente passa por traumas, a gente passa por experiências que marcaram profundamente o nosso coração. Mas quero dizer para você que uma maneira de comemorar a Páscoa é pegando todos os vazios da nossa alma, convertendo nisso numa fome, se saciando de Jesus. O tempo que eu estive lá no Rio de Janeiro, lá na ONES, tem uma frase que é quase um fundamento para eles: Deus não despede ninguém com fome. E eu descobri que isso é muito verdade. O próprio Jesus vai dizer, o próprio Deus dando a ordenança da Páscoa, Ele vai dizer o seguinte: ó, pode chamar os vizinhos, chame de acordo com o que cada um come. Pode chamar aqueles que comem bastante. Chama o Pedrão, chama o Juninho. Pode chamar a galera toda, que na medida da tua fome é a medida que você vai ter de Cristo. Irmãos, isso para mim faz toda a diferença. Eu saber que é a minha fome que vai medir o tanto que eu tenho de Cristo, e saber que a minha fome não está no tanto que eu grito num culto de domingo, se a semana inteira eu fui apático a Deus, mas a minha fome está no tanto que durante a semana eu me debrucei no trono da graça, dizendo: Jesus, eu preciso do Senhor. Jesus, eu anseio pelo Senhor. Ai, pastor, a gente come, Jesus come. 1 Coríntios capítulo 11, 23 ao 24, Paulo estabelecendo a ceia, ele vai dizer: este é meu corpo que é dado por vocês. Eu lembro ainda, né, a gente falando desses temas, eu lembro que a gente estava no primeiro salão ali da origem, né, e a gente tinha umas luzes amarela, só que era meio amarela, mas como o salão era meio escuro, ficava meio vermelha também, sabe? E eram as luzes que ficavam acesas na hora do louvor. Então você imagina, um salão inteiro preto com umas luzes vermelhas, tudo aceso assim. Aí eu lembro que teve um dia que a gente estava tendo uma ceia, e sabe quando você começa a refletir sobre o que está acontecendo? E aí o Jordão puxou a música dele: eu vou comer do seu corpo, nossa, não dá, né? Eu vou beber do seu sangue. E cara, eu comecei a olhar para aquilo e falei: mano, quem passar aqui na frente vai achar que o bicho pegou aqui dentro. Bando de canibais aqui dentro. Ô pastor, você tem preconceito com as outras religiões? Irmão, estamos juntos, tá? Você entrou numa igreja de crente, estamos juntos. Amém? Agora, como eu posso comer desse pão? Como eu posso comer de Cristo? Eu quero poder usar três referências que Deus deu para o povo e usar elas de figuras de imagem para falar para você de como nós podemos comer de Jesus. A Bíblia vai dizer que eles tinham que comer com os pães sem fermentos, com ervas amargas, e que eles tinham que comer por inteiro. Eu queria propor que aqui existem três maneiras, ou melhor, existe um processo para que a gente se alimente de Jesus. Primeiro, aqui vai dizer sobre o pão sem fermento. Irmãos, a Bíblia vai falar em Mateus capítulo 16, no verso 12, a respeito do fermento dos fariseus, que eram as doutrinas de homens. A primeira coisa que eu quero te falar para você se alimentar de Cristo: cara, você vai ter que deixar sua religiosidade para trás. Existem tradições de homens que têm impedido a gente de ver Jesus. E a Bíblia vai dizer ainda em 1 Coríntios 5:8 sobre o fermento da maldade. A primeira coisa que nós precisamos fazer para nos alimentarmos de Jesus é buscarmos Jesus na essência, gente. Talvez você tenha dificuldade de orar, e deixa eu te falar, não é só você. Sabia que os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: mestre, como é que a gente ora? Porque muitas vezes nós oramos, olhamos para a oração e nós pensamos em algo totalmente místico. Eu quero te falar para você que a oração, ela é baseada na fé de pessoas que na maioria dos seus dias vão falar sozinhos e parece que Deus nem está ouvindo. Irmãos, com todo respeito também, hoje eu estou me sentindo mais perto de vocês, então eu vou falando, tá bom? Deixa fluir, pastor. Mas a gente vai chegar diante de Deus, sabe? Deus Todo-Poderoso. Irmão, é errado? Não é, mas eu quero te falar para você, vai chegar um momento ali no seu quartinho que o Deus Todo-Poderoso está querendo alguém com um coração de criança, só dizendo: Aba, eu não estou bem, Deus, eu preciso de mais do Senhor, e parece que faz dias que eu não te encontro. Você com simplicidade, mas com ousadia, entrando no trono da graça. Estar com o pão sem fermento é tirar a performance humana que faz o pão crescer. É tirar o Instagram que pega o ângulo certo com a igreja inteira cantando, gritando: uau, essa igreja é incrível. Ah, vem conhecer do lado de dentro. O pão sem fermento é na simplicidade de entrar diante de Jesus e falar: faz tempo que eu não te vejo. Eu preciso de algo do Senhor. Irmãos, é aqui a porta que a gente abre para começar a se alimentar de Jesus. Simplicidade, pureza, verdade. A sua verdade. Talvez você veio de um contexto onde você foi muito ensinado a respeito de performance, de palavras bem elaboradas. A sua performance e as suas palavras bem elaboradas não chamam a atenção de Deus. Deus vai falar pelo profeta: olha, vocês cantam bonito, mas o canto bonito está distante do coração. Eu preferia o canto do Hugo, feio, mais perto do coração. É o que o Fábio ministrou sobre a liturgia do coração. É Jesus nos chamando para um caminho de verdade. Como eu como com pão sem fermento? Eu como com simplicidade. Irmãos, passou da hora da gente parar de olhar para o lado para se relacionar com Jesus. Passou da hora da gente parar de se basear em pessoas para se relacionar com Jesus. Eu queria te desafiar essa semana. Ela faz um compromisso com Deus, 15 minutos todo dia na hora que você acordar. Você vai falar: bom dia, Jesus, quero te entregar o meu dia e queria saber se o Senhor tem alguma coisa para me dizer. E ao chegar no final do seu dia, mais 15 minutinhos: Jesus, obrigado por esse dia, e eu queria saber mais uma vez, será que o Senhor tem alguma coisa para me dizer? Te garanto, meu irmão, que Deus vai começar falando com você. E conforme Ele vai falando, a sua alma vai sendo saciada. Assim como o vale de ossos secos, ao profetizar, vai ganhando vida, vai ganhando vitalidade, vai ganhando força. Quando nós vamos nos fartando de Jesus, é isso que vai acontecendo com a gente. Aí Ele vai dizer também que eles tinham que comer com ervas amargas. Irmãos, ervas amargas apontam para o sofrimento de Jesus. Sabia que tem muita gente que Deus faz tempo que não fala, porque essas pessoas, elas pedem para Deus falar, mas elas não têm disposição para obedecer aquilo que Deus pode falar. E eu não estou falando do sofrimento de falar: virei crente, minha vida está mais difícil. Estou falando do sofrimento de aparecer diante de você um bom negócio, mas porque você ama mais Jesus do que a tua prosperidade, você diz não. E aí é o sofrimento das ervas amargas. E eu sei, gente, que para os nossos dias e para o nosso país parece loucura, né? Tá ligado? Nota fiscal. Mas Deus ainda procura um povo remanescente. Deus está procurando um povo que vai sofrer danos. Deus está procurando um povo que ainda continua dizendo sim para Ele. Um povo que participa do seu sofrimento. Participando do sofrimento de Jesus, irmão, você não abre uma porta, você cria um caminho para comer de quem Ele é. Sabe uma outra coisa? Deus chama a gente também para uma vida modesta, gente. Sei que falar de vida modesta chega a arrepiar algumas pessoas. O Evangelho propõe para nós uma vida modesta, irmãos. Senhor, você tem problema com dinheiro? Não, irmão. Eu tenho problema quando o dinheiro ele começa a roubar de nós tudo aquilo que era para Cristo estar sendo gerado. Para aquilo que Cristo era para estar gerando dentro de nós. Durante um bom tempo da minha vida, uns 3 anos, eu trabalhei bastante de Uber. Pensa, bastante. E eu cansei de sair dentro dos condomínios daqui da cidade. Condomínios esses que eu acho que eu nunca vou ter casa lá, eu vou entrar só para trabalhar lá dentro, sabe? Pessoas tristes, e a gente começava a conversar quando não era a empregada, a babá, falando: ó, essa casa aqui, eles são donos de tal empresa, eles têm tudo que eles querem, mas não consegue se reunir para comer. Ó, o filho está com depressão, os dois estão separados, mas moram junto, e tem uma herança no meio, por isso que não vai cada um para o seu canto. Irmão, quando eu lembro, eu já falei dele aqui, ô, graça comum que aquele homem tinha. Lembra do Chorão, Charlie Brown? Vocês lembram, gente? Irmão, o cara chegou num lugar assim, ninguém vai ocupar o lugar dele, essa é uma verdade. Chegou no lugar mais alto que tinha. E como pode um cara daquele tirar sua própria vida? Eu posso te afirmar, essa é a grande fome do ser humano. E quando algumas pessoas chegam lá no topo, eles descobrem que tudo que é matéria não sacia essa fome. E a gente está tentando ainda conseguir matéria para saciar, entende? Eu queria te adiantar. A gente precisa embarcar nessa vida modesta que Deus propõe para nós. Irmão, ser satisfeito com aquilo que Deus nos deu. Vamos junto? Sofra por Jesus. E depois Ele vai dizer: comam por inteiro. Então vamos lá, quem crê que promessas faz parte do caráter de Jesus? Não tenha medo não, irmão. Quem crê que bênçãos faz parte do caráter de Jesus?
Amém.
Prosperidade faz parte do caráter de Jesus?
Amém.
Mas sofrimento, cruz, obediência, abnegação também. Quando Ele está dizendo assim, comam por inteiro, Ele está dizendo, pare de escolher a parte de Jesus que você quer se relacionar. Coma um cordeiro por inteiro, irmãos. Sai das partes mais agradáveis. Ah, pastor, eu quero só a parte da... Deus vai resolver a minha vida, Deus vai cuidar dos meus filhos. Irmão, Deus vai fazer tudo isso, muito mais do que aquilo que a gente pode pedir para Ele. Mas existe uma graça, uma beleza em comer do cordeiro também aquelas partes menos agradáveis. É tão bom, gente, quando você tem um sentimento que você está gastando sua vida por Jesus. Eu queria que você, que nunca teve, tivesse esse sentimento. Quando você olha para a sua vida e você vê que sim, ela está sendo como uma oferta em libação ao Senhor. É muito bom. E esse é um convite. E olha, Ele vai dizer assim, olha, vocês vão comer o cordeiro por inteiro. Aí Ele vai dizer 3 partes que ninguém quer comer de animal: cabeça, perna e víscera. Sabe o que são as vísceras? As vísceras são as entranhas, lugar mais profundo. Ele está dizendo assim, olha, que Cristo não acesse só os lugares superficiais da sua vida, mas que ao comer Cristo, que ao se alimentar dEle, o pão vivo, que Ele toque até as suas entranhas. Galera mais nova sabe bastante sobre víscera, né? Acho que tem um CD gravado visceral, gente. Gente, pensa, quem conhece o José Júnior aí? Só a galera mais nova, né? Não, mas tem uns meninos aqui. Cadê o Matheus? Matheus, cadê o Matheus? Ah, ele estava ali, né? Mas o Paulinho também. Gente, eu gosto de José Júnior, mas não para ouvir toda hora, entendeu? Eles gostam bastante. Você vai vir aqui no Alva, sempre vai ter o José Júnior. Mas ouça, é um álbum dele visceral. É muito bom, não para ouvir toda hora, mas é muito bom. Mas Deus está propondo para gente comer até as partes mais profundas de Cristo. Ou melhor, Cristo nos acessar até o mais profundo do nosso coração. E por fim ele vai dizer: comam depressa, mostrando a urgência que a gente precisa de Jesus, irmãos. A nossa mudança de vida está totalmente ligada ao fato de como estamos nos alimentando de Cristo. Se a gente não tem mudado de vida ainda hoje, é porque a gente tem se alimentado muito pouco de Jesus. Irmão, você vai ser aquilo que você come. Entendeu? Você vai ser o que você come. E isso é no geral também. Só McDonald's e Coca-Cola. Talvez você fale: não, pastor, mas eu sou magrinho. É, filho, mas o que tem de magrinho ruim aí? Tudo danado. É dor de cabeça que você não sabe de onde. Acorda um dia o joelho está doendo. Outro dia as costas. Aí você fala: não, é a cama, vamos trocar a cama. Continua tudo. Para de gravar a Bruninha essa parte. O que eu estava falando mesmo? A gente é o que a gente come, irmãos. Então, se a tua semana ela é gasta toda com você, você é um ser extremamente terreno, com pouca mentalidade celestial, e o seu nível de fé, ele apenas te traz para o domingo, mas ele não transforma a sua vida e não te faz um peregrino aqui na terra. Agora, a quarta maneira da gente celebrar, e a última maneira, vai ficar bom ainda a mensagem, gente, é tendo uma viva esperança. E qual que é essa viva esperança, irmãos? Lá em Êxodo, todos os anos eles faziam aquela festa. Então todo ano um cordeiro tinha que ser morto. Então todo ano parecia um açougue a casa de todo mundo. Eu não sei se você teve o privilégio, ou se tem aqui no nosso meio pessoas que foram assim, mas eu lembro, na minha infância, eu morava no grande distrito de Engenheiro Schmidt. Vocês conhecem Schmidt, gente? Quem conhece? E um tempo ali, assim, quando eu nasci, eu passei um tempo morando na casa da minha avó com a minha mãe, né? E eu lembro que minha avó, minha afinada avó, ela era aquelas mulheres que ia pro fundo de casa, você ouvia a galinha gritando e de repente um craque. Hoje os direitos dos animais nem deixariam mais essas coisas, eu acho, né? Deus fez para comer, gente, desculpa. É, pra que serve a galinha? Para dar ovo e para ser comida. Desculpa se você tem uma galinha de estimação. É para isso. Mas não é isso que Deus estava dizendo para nós. A gente não vai ter que matar um cordeiro. A Bíblia vai dizer em João, no capítulo 18, no verso 39, que era ocasião da Páscoa. Olha só. Eles pegam Jesus e eles pegam Barrabás, e agora eles chegam diante do povo e perguntam assim: ó, quem vocês querem que eu solte? Porque a Páscoa era uma festa que envolvia tanto amor, laços fraternos ali no meio do povo, gratidão, que eles soltavam, liberavam o prisioneiro. E aí o povo começa a gritar: solte Barrabás. E Jesus, na ocasião da Páscoa, representando o Cordeiro de Deus, ele é entregue à morte, irmãos. Agora pensa uma coisa comigo. Hoje nós não precisamos de um sacrifício anual, semanal. Um sacrifício de uma vez por todas foi feito para nós. E isso não aconteceu de maneira tão simples, irmãos. Pensa uma coisa comigo. Sexta-feira, eles se reúnem em volta de uma mesa, como nós vamos fazer hoje. Jesus, ele salta dele: desejei ansiosamente estar com vocês para comer essa ceia na Páscoa. Agora está aquela festa, gente. Eu não sei você, como você imagina isso, como você contempla isso, mas a Bíblia vai dizer que eles tomam da ceia, eles comem ali o pão, eles bebem do vinho, vai dizer que depois eles tocam uma música. Você consegue imaginar uma mesa bem familiar, um ambiente bem agradável? Vocês conseguem imaginar? Imagina que com poucas luzes ali, aquele tempo, uma tecnologia bem pré-histórica. Aquele momento feliz, e Jesus agora ele solta assim: olha, eu vou ser entregue. E agora Jesus ele é entregue. Jesus ele é morto. Eu fico pensando naqueles discípulos, gente. Imagina aqueles discípulos, um olhando para o outro. Ainda a Bíblia vai falar do tão famoso caminho de Emaús. Gente, mataram o mestre. Mas será que era Deus mesmo? Ó, quem andou com Deus 3 anos e pouco teve esse tipo de crise. Quem vai ser você para não ter, entendeu? Será que era Deus mesmo? Ah, devia ser mais um milagreiro. Todo mundo vai embora, gente. Se espalha. Agora eu imagino Maria, gente. Maria trocou a fraldinha de Jesus. Mãe, começa a pensar comigo nisso. Se fosse hoje, Maria tinha passado um mentolatezinho, né? Nutella, que não dói no joelhinho de Jesus. Maria cuidou de Jesus. Gente, Maria deve ter chamado a atenção de Jesus. Pensou a mulher pensar que ela deu um tapa na bunda de Jesus? Deus era um filho para ela. E agora o filho dela morre. Mas não morre de maneira simples, morre sendo humilhado. E na sexta-feira bate aquela tristeza, aquela crise. E o sábado a gente conhece como sábado do silêncio. Sabe quando tem um assunto muito delicado e você sabe que se você falar aquele assunto com outra pessoa, vocês dois vão chorar? É o sábado do silêncio. O mestre foi, está com um nó aqui na garganta. Agora eu imagino que de sábado para domingo aquelas Maria, Isabel, Maria Madalena, é isso? É. Elas não dormem aquela noite de sábado para domingo, porque elas passam talvez o sábado ali preparando as suas especiarias. Agora no domingo, todas tristes naquele ambiente de luto, elas começam a caminhar até o sepulcro. E de repente elas se deparam com aquela pedra retirada. Talvez uma olha para outra e chora ainda mais. Por que estão fazendo isso com o nosso mestre? Por que levaram o corpo dele? Aí elas entram lá dentro daquele túmulo gelado, frio, quem sabe já cheirava mal. Elas estão achando que já foi, acabou. E a Bíblia vai dizer que dois varões, Lucas 24, no verso 5, dois varões aparecem e dizem assim para elas: o que é que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Irmãos, eu acho que elas não tinham noção tanto que aquilo mudaria a nossa vida. Eu entrei hoje aqui pela manhã e eles estavam cantando aquela primeira música. Comecei a olhar para minha filha, para Aurora, olhar para Amanda, olhar para a igreja, e eu comecei a falar: Jesus, obrigado, porque o teu sacrifício nos toca ainda hoje. Agora aquelas mulheres, elas saem correndo. Os discípulos estavam ali todos juntos, mas com medo ainda. E elas chegam dizendo: ele não está morto, ele vive. Aí Jesus, com o seu senso de humor, diz que ele atravessa, diz que a porta estava tudo fechada, provavelmente eles estavam com medo. Jesus atravessa a parede e fala: como um bom crente, alguém tem alguma coisa para comer aí? Irmão, sabe o que eu quero dizer com tudo isso para você? Nós não servimos a um monumento que precisa ser idolatrado. Eu quero dizer para você: o nosso Deus, Jesus, ele está vivo à direita do Pai, intercedendo ao nosso favor. Ele é o sumo sacerdote, e o seu sacrifício foi tão suficiente que nós não precisamos mais matar cordeiro, ovelha, pombinha,
boa e nós não precisamos de mais nada disso. O seu sacrifício foi suficiente. Sabe por quê? Porque ao mesmo tempo que ele era homem, ao mesmo tempo ele era Deus. E a Bíblia vai dizer ainda em Apocalipse, no capítulo 17, Apocalipse capítulo 1, 17 ao 18, João, ele se depara com Jesus glorificado. Imagina você se deparando com Jesus glorificado. A Bíblia diz que João caiu como morto. E aí ele vai dizer para João: não temas, João, porque eu estive morto, mas ressuscitei. Eu estive morto, mas ressuscitei. Irmãos, a Bíblia diz, Romanos capítulo 6, no verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo nosso Senhor. E Jesus vai continuar dizendo assim para João: eu viverei para todo sempre, eu tirei as chaves da morte, elas estão comigo. Jesus matou a morte, Jesus destruiu a morte, nós já não estamos mais debaixo de um jugo de morte, ele vive. Nós não paramos na sexta-feira, nós não paramos no sábado, não tem um silêncio engasgado dentro de nós. Jesus vive, porque Ele ressuscitou. Eu já fiz essa ilustração aqui, mas eu acho que ela nos conecta muito. Imagina Jesus, Ele morreu, sexta-feira, tá morto. Aí Jesus, Ele chega diante da morte, a morte está lá. Qual que é o seu CPF, Jesus? 777, sou perfeito, está aqui. Bate o CPF de Jesus lá, 777. Aí a morte olha para sua assistente e fala: lascou. Por quê? Porque não pecou. Mas e daí? Se não pecou, a morte não pode tocar. E agora ele fala: não é só a morte que não pode me tocar, pelo contrário, porque eu venci o pecado, agora o poder sobre a morte está nas minhas mãos. Vida e morte está na mão dele. Irmãos, quando nós celebramos a Páscoa, nós estamos nessa viva esperança. Deus matou a morte, agora nós temos paz com Deus. Nós éramos como ovelhas sem pastor. Ovelhas sem pastor, sem alimento, como ovelhas desgarradas, como é muito bem descrito em João capítulo 6. Mas agora Jesus, ele pegou, Deus, ele pega o seu filho, e seu filho agora entra no nosso lugar. Ele vai como ovelha muda aos seus tosqueadores. Ele não questionou, ele não hesitou. Vou romantizar a tal ponto que ele estava indo pensando em você, mas ele é onisciente, ele estava pensando em todo mundo. Irmãos, o livre acesso à paz com Deus custou o Filho de Deus, e Jesus é a nossa Páscoa. Ele é o motivo da nossa reunião, ele é o motivo da nossa celebração. Eu queria que nesse momento você ficasse de pé.